Então, bom dia. Iremos começar a nossa audição. Gostava de, em primeiro lugar, dar as boas-vindas aos representantes da Federação Nacional de Educação, que estão aqui representados pela doutora Cristina Ferreira, pela doutora Lucinda Damaso, pelo doutor João Dias e pelo doutor José Pedro
Gaspar.
Muito bem. Bem-vindos. Portanto, estamos aqui, como sabem, no âmbito do grupo de trabalho constituído para se debruçar sobre os projetos de lei de redução da reposição das 35 horas semanais na administração pública. Estão presentes os grupos parlamentares do PSD, através do deputado Álvaro Batista e Adão Silva, do PSD, do PS, eu próprio, Ricardo Bexiga, e o deputado Luís Soares, do grupo parlamentar da CDU, a doutora Rita, do PCP, a deputada Rita Rato, e do Bloco de Esquerda, a deputada Joana Mortágua. Faz ainda parte deste grupo de trabalho, naturalmente, que o CDS, o deputado Filipe Lobo d'Ávila não está, está representado por um dos assessores do grupo parlamentar. Se nós tivemos a discutir previamente o modelo que iríamos dar a esta audição, e o que nós propunhamos era uma intervenção inicial da parte da Federação de 10 minutos, em que iriam expor a vossa posição, e depois uma primeira ronda de 5 minutos a cada grupo parlamentar, que poderão colocar algumas questões relativamente à vossa intervenção, e depois fecharíamos com uma intervenção final, se estiverem de acordo. Está bem? Então, 10 minutos, está bem? Muito obrigado.
Muito obrigado, bom dia, senhoras e senhores deputados. Pedir desculpa pelo atraso, não é da nossa responsabilidade, porque nós estávamos a horas, só que houve confusão para nos conseguirem trazer cá acima. A Federação Nacional de Educação representa, é constituída por sindicatos de docentes e de não docentes, e, portanto, nós temos de, nesta análise, fazer a separação daquilo que é a situação específica dos docentes e a situação específica dos não docentes em relação ao tempo de trabalho. A questão dos docentes, quando foi determinado o crescimento do tempo de trabalho das 35 para as 40 horas, a questão dos docentes foi tratada em sede de negociação com o Ministério da Educação, daí resultou um acordo que fazia com que a incidência do crescimento de 5 horas tivesse efeito sobre a componente individual de trabalho, portanto, sem crescimento nem da componente letiva nem da componente não letiva. É verdade, no entanto, que a prática e aquilo que são os estudos internacionais a demonstrar é que o trabalho dos docentes excede as 40 horas largamente e que o facto de haver redução das 40 para as 35 horas em relação aos docentes mantém, como sempre dissemos, quer em relação ao governo anterior, e mantemos em relação a esta matéria, e já o dissemos também ao novo governo, ao novo Ministério da Educação, é que a questão da distribuição do tempo de trabalho dos docentes na componente letiva e na componente não letiva carece de intervenção, uma vez que há a verificação de que o tempo de trabalho efetivo dos professores, e tudo o que é tempo de preparação e tudo o que são as atividades que têm de realizar e que ultrapassam o trabalho que realizam com os alunos, acaba por ser excessivo, e esta matéria deve ter em consideração esta realidade. Em relação aos trabalhadores não docentes, aquilo que nós verificamos é que, neste período de tempo em que houve o crescimento das 35 para as 40 horas, também se verificou se verificaram várias situações de incompatibilidade ou de inconsequência, porque nós tivemos municípios em que o tempo de trabalho era de 35 horas para uns trabalhadores, para outros trabalhadores era de 40 horas, fruto daquilo que foi o resultado da negociação coletiva que foi conduzida pelos sindicatos e que fez com que, em múltiplos municípios, se tivesse acordado que era útil que houvesse o tempo de trabalho determinado nas 35 horas. Isto traduziu-se em muitas injustiças relativas, que nós fomos denunciando sucessivamente junto do governo anterior, e que é necessário que seja resolvido. A questão das 35 horas, para nós, e da reposição das 35 horas, é uma questão de inteira justiça. E recordamos que a determinação das 35 horas como tempo de trabalho da administração pública foi resultante de conquistas sindicais, que foi o resultado da verificação de que não se tratava de nenhum privilégio para os trabalhadores da administração pública, mas que se tratava de uma questão de justiça para estes trabalhadores, para que tivessem linha de conta aquilo que é efetivamente a sua responsabilidade e aquilo que deve ser a qualidade da resposta que devem dar aos serviços em que participam, em que intervêm. Nós sabemos que inicialmente até o tempo de trabalho na administração pública era de 6 horas diárias e que distribuídos por todos os dias da semana, é verdade, mas nós sabemos que desde o momento em que há legislação relativa à determinação do tempo de trabalho na administração pública, que ela, 1930, 1940, que este tempo de trabalho era de 6 horas e só depois é que foi crescendo para diferentes grupos de trabalhadores e teve o seu crescimento em 2013, naquilo que foi considerado por nós como uma medida transitória. Aquilo que marcava a determinação do crescimento do tempo de trabalho das 35 para as 40 horas representava uma situação transitória que deveria ser ultrapassada rapidamente e que era uma resposta momentânea, circunstancial à questão, à situação de crise que o país vivia. Nós sabemos, no entanto, que na prática este crescimento das 35 para as 45, para as 40 horas foi entendido pelos trabalhadores como claramente uma situação de penalização, de especial penalização, e que provocou, obviamente, fortíssimos descontentamentos. E nós sabemos também como é que estas questões têm impacto na qualidade de trabalho, na qualidade de mobilização, na qualidade do empenhamento das pessoas em relação ao trabalho que lhes está atribuído, para além de se saber que há também consequências negativas quando aos trabalhadores é exigido que, nas circunstâncias especiais em que trabalham, têm de estar em situação de trabalho tempo excessivo. Portanto, aquilo que nós lemos das propostas que estão em cima da mesa é que todas elas convergem no sentido da reposição das 35 horas, que esta reposição das 35 horas é uma questão de justiça. Estando em causa a data da operacionalização da reversão desta situação, das 40 para as 35 horas, nós entendemos que ela deve ser feita o mais rapidamente possível e que, a partir do momento em que seja publicada a lei, esperamos que seja publicada o mais rapidamente possível, que possa haver um período de 30 dias de adaptação dos serviços e de preparação dos serviços para o novo enquadramento e que, a partir daí, haja a determinação e efetivação desta alteração. Esta nossa posição não nasceu hoje, não nasceu com as propostas que agora foram apresentadas na Assembleia da República, em vários documentos que nós fomos produzindo, nomeadamente no documento que entregamos aos partidos políticos antes das eleições, o documento de roteiro para a legislatura. Este era um elemento que marcava a nossa posição, que era a necessidade de ser reposto o tempo de trabalho nas 35 horas como um ato de justiça e não de qualquer privilégio para os trabalhadores da administração pública. Senhor deputado, se o meu elemento da minha equipa puder falar ainda...
Os 6 minutos também...
Sim. Sim, Eduardo.
José Pedro Gaspar, do Sindicato Democrático dos Professores dos Açores, integrando então a equipa da FNE. Gostava de centrar a minha intervenção relativamente breve sobre a proposta que foi apresentada relativamente aos Açores, portanto à região autónoma dos Açores, naturalmente para expressar também a concordância com a proposta apresentada, na linha daquilo que foi já exposto, de que de facto também nós sentimos esta injustiça e, de certo modo, este sentimento de penalização que esteve inerente a este alargamento do horário semanal de trabalho. Fazer aqui apenas um comentário relativamente àquilo que, no preâmbulo da proposta, são os fundamentos e dar aqui nota de uma certa, ou da fragilidade dos argumentos apresentados. porque referir-se que se faz esta alteração por virtude da dificuldade ou das dificuldades de mobilidade interilhas, ficamos um pouco com a ideia de que as pessoas trabalham numa ilha e residem noutra, o que não é de todo o caso e, portanto, não são propriamente as especificidades arquipelágicas dos Açores, de 9 ilhas habitadas, que nos justificam ou que devem ser o fundamento desta alteração. Eu julguei, seria com muito mais agrado que viríamos que nos fundamentos da defesa deste horário semanal de trabalho de 35 horas estivesse efetivamente aquilo que nos parece ser a questão essencial. A questão essencial é uma questão de dignidade do trabalho e do próprio sentido de proficuidade do trabalho, porque a partir de determinado momento, a partir de determinado período de trabalho, o trabalho deixa de ser efetivamente um trabalho proveitoso, um trabalho profícuo e, no fundo, em nada ganham os serviços, em nada ganha a efetivação e a racionalização do trabalho, tornando-se efetivamente cansativo, inócuo e, portanto, entendemos que efetivamente esta definição de 35 horas de trabalho semanal, 7 horas por dia, com 2 períodos diários, no fundo é o reconhecimento, o próprio reconhecimento civilizacional da Europa, de que é o tempo apropriado, adequado, para se desempenhar um trabalho que seja efetivamente proveitoso e um trabalho que seja efetivamente útil. E gostava de centrar a minha intervenção neste sentido. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigado. Não sei se mais algum elemento pretende intervir. Muito bem. Então, eu daria a palavra ao Sr. Deputado do PSD que intervirá, o Sr. Deputado Álvaro Batista. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, queria agradecer à Federação Nacional da Educação o facto de terem vindo à Assembleia da República, transmitirem-nos aquilo que é a vossa posição relativamente a esta temática que nós consideramos muito importante. Queria dizer depois o seguinte, o grupo parlamentar do PSD está muito ciente dos sacrifícios que foram pedidos à globalidade do funcionalismo público para corrigir os problemas do déficit estrutural e a situação de emergência financeira com que o país foi confrontado no final de 2010, princípio de 2011. Temos a noção que os funcionários públicos, todos os portugueses fizeram sacrifícios, mas nós temos claramente a noção que aos funcionários públicos foram pedidos mais sacrifícios. E achamos que, obviamente, que ninguém é confrontado com sacrifícios sem reagir, houve obviamente reações, houve descontentamento da parte de quem teve que tomar as medidas e houve descontentamento, com certeza, da parte de todos aqueles que foram alvos das medidas, mas pensamos que o povo português tem que estar reconhecido aos funcionários públicos, deixar isso aqui perfeitamente claro. Diferentemente de ter havido revolta, diferentemente de ter havido contestação jornalizada, os funcionários públicos perceberam os problemas com que o país era confrontado e responderam, responderam com trabalho, com dedicação. E a prova de que esta medida tinha fundamentos é a circunstância de se ter conseguido reduzir muito significativamente o número de funcionários na administração pública, através das reformas antecipadas, através do programa de rescisões voluntárias e de se ter conseguido, naquilo que é a restrição do aumento de custos, a restrição daquilo que é a dívida estrutural do nosso país, de se ter conseguido conjugar as duas coisas. Este problema da redução das 40 para as 35 horas é um problema complexo. O que está em causa para nós, o que tem que estar em causa para todo o povo português, o que tem que estar em causa para todos os funcionários públicos, porque também eles são portugueses, é saber se o país tem condições para suportar este encargo. Em todas as audições que temos feito, temos obtido a resposta por parte dos sindicatos relativamente a esta pergunta, e a resposta que os sindicatos nos têm dito é que não é possível na opinião deles, passar das 40 para as 35 horas sem haver um aumento de encargos, sem haver um reforço da capacidade do funcionalismo público, sem haver custos. Por exemplo, recordo-me que o Sindicato dos Enfermeiros fez um cálculo e entende que só para compensar a redução dos horários é necessário contratar 1000 novos trabalhadores. E a confirmação destas nossas dúvidas está precisamente na circunstância de que o atual governo, que tem maioria na Assembleia da República, portanto, que tem, como se diz o povo, a faca e o queijo na mão para aplicar esta medida logo que o entenda, veio defender publicamente que é necessário fazer um estudo para apurar quais são os custos desta medida e para verificar se do ponto de vista orçamental há efetivamente esta folga. E é precisamente isto que está em causa para nós, é isto que está em cima da mesa, porque neste momento, por muito que alguns discursos queiram fazer valer o contrário, quem está no governo é o Partido Socialista, com o apoio do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista. Essa coligação tem a capacidade, quando quiser, de fazer aprovar esta medida, e se eles não tomam esta decisão rapidamente, como já tomaram outras decisões, é porque, ao fim e ao cabo, o PSD sempre teve razão quando pediu que fosse quantificado este valor para que não sejam colocados em causa todos os sacrifícios que o povo português e os funcionários públicos, em especial, fizeram para recuperar a situação financeira do país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu daria então agora a palavra ao representante do Partido Socialista, o deputado Luís Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, queria começar por cumprimentar a Federação Nacional de Educação e todos os membros que integram a sua delegação e dizer que, da parte do Partido Socialista, a posição que temos tomado é uma posição muito coincidente com aquela que foi as declarações prestadas hoje aqui pelo representante da Federação. E dizer-lhe precisamente que nós entroncamos a nossa posição num conjunto de expressões que também hoje aqui teve a oportunidade de nos trazer. Para nós, desde logo, a questão da reposição das 35 horas na função pública é uma questão de reposição de uma injustiça que o anterior governo, liderado por PSD e CDS, trouxe para o quotidiano dos funcionários da administração pública, porque, na verdade, aquilo que disseram aos funcionários da administração pública foi que, a partir de determinado momento, passariam a trabalhar mais 5 horas semanais sem receber absolutamente nada em troca. Isso tem um nome, para além de injusto, é imoral, porque se trata naturalmente de trabalho gratuito. E sobre essa matéria também queria dizer que a expressão que o Sr. Deputado Comente se deu aqui trouxe é também bem visível da postura com que os partidos da anterior maioria encaram as questões relacionadas com os trabalhadores. O Partido Socialista rejeita claramente a ideia de que o Governo, em matéria de relações laborais, tem a faca e o queijo na mão. O Partido Socialista, aliás, sempre foi um partido que deu e valorizou a concertação social e, portanto, entendemos que este procedimento que aqui, na Assembleia da República, também tem lugar, através da iniciativa legislativa e que permite ouvir, como estamos aqui hoje, aqueles que são os principais beneficiados e foram prejudicados no passado com a alteração do horário ou da duração do trabalho, é de facto também uma forma de valorizar a postura do Governo perante os trabalhadores. Depois, dizer também que, da parte do Partido Socialista, esta medida da reposição das 35 horas não se trata apenas da reposição de uma injustiça, trata-se também, e naquilo que é as suas palavras, o reconhecimento que é necessário mobilizar e reconquistar os funcionários públicos. Ou seja, não é possível, objetivamente, queremos uma administração pública mais eficaz, mais eficiente, se aqueles que são os seus agentes, aqueles que no dia-a-dia vestem a camisola da administração pública, não estiverem empenhados e mobilizados para esse desidrato. Por fim, dizer-lhes que reina alguma confusão, e nós percebemos porque é que também para determinados setores da sociedade é importante que essa confusão reine, relativamente àquilo que era a proposta do Partido Socialista em matéria de encargos ou de custos, digamos assim, com esta medida. Aquilo que é a proposta do Partido Socialista é uma proposta clara. O Partido Socialista nunca defendeu e não defende que a alteração da duração de trabalho dos funcionários da administração pública das 40 para as 35 horas não importará um aumento de custos, naturalmente que aumenta. E, portanto, a declaração dos sindicatos dos enfermeiros não é nada de novo para o Partido Socialista. Aquilo que nós nos comprometemos é que na implementação da medida, a rúbrica de custos com funcionários da administração pública, na sua globalidade, e eu sublinho na sua globalidade, não aumentará. E, portanto, para concluir, dizer que à medida que estas audições se vão fazendo, à medida que esta proposta vai sendo discutida, também hoje, como no passado, vamos percebendo quem é que continua a defender os funcionários públicos, os direitos e as conquistas dos funcionários públicos e aqueles que se colocam contra os funcionários públicos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava então agora a palavra à deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar. Perdão? Ah, sim, pronto, então dava a palavra à deputada Joana Mortágua, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Obrigada. Cumprimentar os representantes da FNE. Eu queria, antes de mais, pedir desculpa porque eu terei de sair a seguir à minha intervenção. Tenho uma reunião na qual já deveria estar e por isso é que tenho, também tinha esta pressa em falar já. O Bloco de Esquerda propõe, aliás, foi contra a introdução das 40 horas na função pública e desde esse momento que propõe a sua reposição para as 35. Achamos que, aliás, estranhamos muito esta recente polémica sobre as 35 horas, uma coisa que estava perfeitamente consolidada na administração pública, um direito que estava consolidado, conquistado, é mais uma prova de que, de facto, os direitos conquistados precisam de ser permanentemente trabalhados e aliás, se não fosse graças à resistência dos funcionários públicos, provavelmente muitos destes ataques que foram feitos durante o período da austeridade teriam sido naturalizados, normalizados e agora não haveria pressa ou urgência em repô-los. Mas foi precisamente a capacidade dos funcionários públicos de manter, dos trabalhadores, de manterem os seus direitos, a memória dos seus direitos, que agora faz que haja, com que haja esta, e bem, esta urgência em repor esses direitos. E, portanto, nós não estamos a inovar. E é nesse sentido que não compreendemos o espanto de alguns setores, de alguns comentadores, de alguns deputados, de algumas bancadas parlamentares, com aquilo que não passa por ser mais do que uma reposição de direitos. E uma reposição também de justiça. Os funcionários públicos tiveram um impacto da austeridade muito maior do que o setor privado. E quando alegamos igualdade, é preciso notar duas coisas. A primeira é que não houve igualdade na aplicação da austeridade. Ela foi muito mais brutal e teve um corte direto do ponto de vista de rendimento muito maior nos funcionários públicos do que no setor privado. Em segundo lugar, quando se fala em igualdade, nós devemos compreender que a igualdade deve servir como argumento para harmonizar os direitos por cima e não por baixo. Portanto, não é arrasar quem tem para tornar igual aos que não têm, pelo contrário, é ter sempre uma perspectiva de acompanhar a introdução de direitos, mas também é preciso lembrar que o setor privado tem muitos, mesmo no privado há muitos setores que não fazem as 40 horas, que têm por via da negociação horários inferiores às 40 horas, nomeadamente o setor dos serviços, banca, mas não só, há muitos setores da restauração comércio, aliás, que não fazem as 40 horas e as questões da igualdade têm muito que se lhe diga, aliás, retrataram aqui um caso que se multiplicou no caso de agrupamentos de escolas em que há funcionários da responsabilidade dos municípios e funcionários da responsabilidade do Ministério, aquilo que aconteceu é que, lado a lado, numa secretaria, funcionários com 35 e com 40 horas, o que até levava, como sabemos, a algumas ineficiências depois e a algumas confusões no próprio serviço. Aquilo que nós nunca conseguimos perceber e aquilo que ficou de facto por explicar é que vantagens é que o serviço público retirou da introdução das 40 horas. Qual foi de facto a poupança em números, se conseguiu ou se não conseguimos poupar e se convenhamos que, ou admitamos que existiu alguma poupança, se essa poupança, qual foi a relação dessa poupança com o custo social da degradação dos serviços públicos que existiu. E não há nenhum estudo sobre a poupança, porque também não há nenhuma ligação direta entre o aumento do horário de trabalho e o aumento da produtividade. Muito pelo contrário, em muitos serviços e muitos tipos de trabalho, o aumento do horário de trabalho não aumenta a produtividade, pelo contrário, o que aumenta é o desperdício, e neste caso o desperdício de tempo. E, por último, uma questão, porque nós quando falamos da igualdade também não omitimos que a posição do Bloco de Esquerda é que todos os trabalhadores deviam ter uma diminuição do horário de trabalho, e acho que aquilo que nós ouvimos das confederações de pais e das associações de pais será também a opinião dos professores, de que se as famílias, os pais, os encarregados de educação tivessem um horário de trabalho mais reduzido, porque nós não podemos esquecer que são as 40 horas a seguir, é pelo menos uma hora de transportes, se não for mais a hora de almoço, são muitas horas fora de casa, se uma diminuição do horário de trabalho não teria também um impacto no sucesso escolar das crianças, no acompanhamento que se faz às crianças e do ponto de vista da família, não é? E até da promoção da natalidade, se não teria muito maior impacto que outras medidas que, entretanto, têm sido criadas.
Muito obrigado. Dava então agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar a delegação da FNE, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, agradecer a intervenção que aqui fizeram e dizer que, desde já o seguinte, nós temos vindo a fazer, já iniciámos algumas audições, e este é sempre um momento em que nós confirmamos a importância de existir uma outra correlação de forças na Assembleia da República neste momento. Sempre que ouvimos a intervenção do PSD, reafirmamos essa importância, porque de facto confirmamos que esta alteração da correlação de forças na Assembleia da República permitiu criar condições para a recuperação de um direito, porque caso contrário, hoje não estaríamos a discutir esta matéria, porque de facto, por parte do anterior governo, o objetivo era a manutenção das 40 horas na administração pública. E também queria dizer uma coisa, é que não foram pedidos nenhum sacrifício aos funcionários públicos. Os funcionários públicos não aceitaram nenhum termo de aceitação de que lhe roubassem salário, nem aceitaram nenhum termo de aumento do horário de trabalho. Foram impostos, não foram pedidos. E, portanto, nós confirmamos mais uma vez, de facto, que a administração pública e os seus trabalhadores foram o bode expiatório para a aplicação de cortes que tinham em si mesmo um objetivo de destruição de serviços, de privatização de serviços públicos e de alteração das funções sociais do Estado, como aliás estava consagrado num dito guião para a reforma do Estado, em que a educação, por exemplo, deixava de ser uma função social do Estado. E isto é sempre importante nós fazermos este exercício, de facto, porque cada um fará os seus naturalmente, mas nós faremos. Até porque o Sr. Deputado do PST disse aqui, o Sr. Deputado Álvaro Batista disse aqui que este esforço, entre aspas, eu digo esforço entre aspas, dos funcionários públicos contribuiu para equilibrar a dívida, e eu tive que confirmar o que é que aconteceu à dívida nestes 4 anos, porque aumentou 60 mil milhões de euros. E, portanto, não contribuiu para aumentar, para mitigar a dívida, porque, de facto, só na recapitalização do BCP, do BPI e do BANIF foram mais de 6 mil milhões de euros e de garantias ao banco, ao novo banco e ao Banco Espírito Santo foram mais de 4 mil milhões de euros. E, portanto, longe de considerar que o problema do país é o problema das 35 horas na administração pública, uma conquista que vem desde 1998, como aqui bem referiram, e que resultou da luta dos trabalhadores exatamente por isso. Portanto, entendemos que a recuperação deste direito é fundamental. É fundamental porque, de facto, passados 126 anos do 1º de maio, 126 anos, os avanços científicos e tecnológicos permitem hoje dizer que a redução do horário de trabalho permite criar melhores condições de vida, permite garantir a articulação entre a vida familiar, a vida pessoal e a vida profissional, permite de facto que a adequação dos serviços públicos àquilo que são as necessidades das populações possam efetivamente assegurar esse objetivo. E por isso, da nossa parte, dizer que nós entendemos que tão breve quanto possível se possam aplicar a todos os trabalhadores da administração pública, independentemente do vínculo. E queria apenas terminar dizendo o seguinte: a redução de trabalhadores na administração pública que tem existido ao longo dos últimos anos não se deveu apenas, nem tão só, a questões de aposentações. Deveu-se a outros mecanismos que existem e que estiveram em cima da mesa, porque entre 2011 e 2015 saíram da administração pública 78 mil trabalhadores. E estamos a falar da administração regional, administração local e administração central. Se falarmos só da administração central, são 60 mil trabalhadores. E, portanto, hoje temos ainda um problema acrescido, que é a inexistência de número de trabalhadores em número suficiente nos vários serviços para corresponder às necessidades das populações. E, portanto, nós entendemos que também sobre isso a proposta que consta do Orçamento de Estado, do levantamento das necessidades permanentes e de combate à precariedade na administração pública, é um objetivo que iremos fazer que tenha consequências na vida das pessoas, na vida da melhoria dos serviços públicos, porque efetivamente é isso que importa assegurar. A educação tem particularmente um papel importante e, portanto, a escola pública deve necessariamente ter trabalhadores valorizados, quer docentes, quer não docentes, porque isso efetivamente é uma obrigação do Estado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Perguntava à Federação Nacional de Educação se tem alguma intervenção final.
Só dois apontamentos.
Do que a primeira.
Dizer que para nós o que está em causa, também em relação a esta matéria, mas globalmente naquilo que é a responsabilidade de trabalhadores da administração pública, docentes e não docentes, é a qualidade dos serviços públicos que são prestados aos cidadãos, daquilo que é disponibilizado aos cidadãos, e a dignidade do trabalho. A dignidade do trabalho sem precariedade e com reconhecimento daquilo que são condições favoráveis ao seu envolvimento e ao seu empenhamento. E a verdade é que nós, mesmo com a medida do crescimento das 35 para as 40 horas, nós tivemos insuficiência de recursos humanos na administração pública, é bom dizê-lo, que muitas escolas neste país, para funcionarem, tiveram de recorrer mal, indevidamente, a uma figura que é a dos contratos de emprego e inserção, que nós denunciamos sempre como uma solução errada, que não veio e que veio demonstrar a insuficiência dos recursos humanos atribuídos à educação, e aquilo de que nós continuamos a falar é de insuficiência dos recursos humanos que são essenciais, e que não basta ter um discurso que seja favorável à excelência e à qualidade dos resultados escolares e à promoção do sucesso escolar, se nós não associamos a estas ideias aquilo que são os recursos essenciais para a sua concretização. Tem custos. Não iludimos a questão dos custos que estão associados a medidas desta natureza. Mas há opções que se têm de fazer. E as opções que se têm de fazer relativamente àquilo que são recursos de qualidade e tratados com dignidade, com a dignidade que devem merecer, é aquilo que é essencial para termos trabalhadores mobilizados, reconhecidos, valorizados. Não teremos uma administração pública de qualidade se não a tivermos reconhecida e valorizada. Isto também passa por remuneração, também passa por condições de trabalho, também passa por ausência de precariedade. Portanto, na nossa perspectiva, é fundamental que tão cedo quanto possível sejam repostas as 35 horas na administração pública em geral, e que este objetivo seja conseguido de forma a que o mais rapidamente possível os trabalhadores sintam a reposição de uma situação de justiça que consideramos imprescindível.
Muito obrigado e agradeço também o cumprimento do tempo que lhe foi solicitado. Perguntava agora aos senhores deputados se têm alguma intervenção ou algum esclarecimento complementar que queiram. Não? Muito bem. Então, daríamos aqui por encerrada a audição. Agradeço em nome da Assembleia da República e dos grupos parlamentares a vossa presença e os vossos contributos. Obrigado.